Começa agora o programa
Juntos por Lafayette.
Juntos por Lafayette. Educação, cultura, esporte, obras, desenvolvimento social, saúde, lazer. Programa Juntos por Lafayette. Realização: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Conselheiro Lafayette.
Bom dia, hoje é 24 de outubro, nós estamos começando mais um programa da Administração Municipal, trazendo até vocês informações sobre tudo o que está sendo realizado pelo governo do município. Conosco aqui no estúdio, nosso prefeito Mário Marcos. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Cátia. Bom dia, ouvintes da Rádio Carijós, conselheiro Lafayette, das cidades vizinhas, né, que estão sempre nos acompanhando nesse programa, todas as quintas-feiras, onde estamos aí buscando e trazendo as informações para todos os nossos ouvintes, acerca de todos os trabalhos, ações, encontros, realizações da administração municipal aí durante toda a semana. Temos hoje aí muitas novidades, muitos assuntos para repassar aí para os nossos ouvintes, para que estejam aí inteirados e acompanhando todo o trabalho da administração municipal à frente da Prefeitura de Conselheiro Lafayette.
E prefeito, essa semana é, né, de muito trabalho, com bons resultados e índices aí positivos para a gente comemorar, né? Pois o conselheiro Lafayette lidera a geração de empregos na região. Segundo dados aí do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, esses dados, né, prefeito, apontam que Lafayette manteve o saldo positivo de emprego nos últimos anos, apesar de toda a crise.
É, Kátia, realmente motivo de muita alegria para todos nós comemorarmos. Estamos avançando muito, foi um compromisso nosso de campanha, de lutar para que a gente pudesse criar vagas de empregos aqui na cidade para os nossos trabalhadores que estavam desempregados na cidade. Um número assustador, quando eu e o doutor Marco Antônio percorremos todas as ruas dessa cidade, todos os bairros, vimos um grande número de pais de família, de jovens desempregados, recebi na prefeitura muitos currículos e muitas pessoas que nos procuravam, realmente números assustadores. Né, diante dessa crise econômica que se arrasta aí há anos, e Lafayette, como toda a região, com um grande número de pessoas desempregadas. Mas nós temos, desde o início do nosso mandato, lutado muito, conversado com as empresas, conseguimos, graças a Deus, ao nosso trabalho, o esforço de vários setores, de várias parcerias, atrair empresas para Lafayette, que tem reduzido esse número de desempregados no município. E hoje Lafayette pode comemorar que nos dois últimos anos nós fomos os maiores geradores de empregos na região, através do grande número de empresas que acreditaram em Lafayette, se instalaram na cidade, como hipermercados, bancos, a Komatsu, a Universidade Una, outras várias instituições, né? Agora estamos tendo a notícia das Lojas Americanas, que também está acreditando em Lafayette, vínculo a Lafayette. Temos conversado com várias outras empresas, com a Gerdau, para que faça também investimentos aqui no território de Lafayette, já que Lafayette não recebe nenhum repasse da Gerdau. Mas com isso a gente tem, eu tenho dados aqui do nosso Cine, só este ano foram disponibilizadas mais de 1.500 vagas de trabalho aqui para pessoas de Lafayette. Né? Nós temos também no último ano, esse número ultrapassa e chega quase a 3 mil vagas de emprego geradas. Então a gente fica muito feliz de ver que esses números muito acima das demais cidades da região, né? E nós conseguindo lutar e atrair empregos para as pessoas de Lafayette. E essa luta continua, nós vamos continuar lutando, temos conversado com várias empresas, vamos inaugurar agora, se Deus quiser, no início do ano, o nosso Distrito Industrial 2, já temos empresas que querem lá se instalar, com isso, com certeza, nós vamos ampliar ainda mais esse número de vagas de empregos em Lafayette. Então essa é uma demanda da nossa administração. Apesar da crise, nunca se viu tantos investimentos acontecer na cidade como aconteceram nestes dois últimos anos. É um índice que eu considero positivo do nosso governo, um somatório de esforços, como eu disse aqui, das várias secretarias, dos trabalhos que estão sendo feitos em prol das melhorias na saúde, de uma cidade mais segura, com mais infraestrutura, o que tem feito com que Lafayette se torne uma cidade atrativa para que as empresas venham se investir aqui, gerar empregos e melhorar a renda do município.
Prefeito, outra boa notícia, né, essa semana, que a Prefeitura firmou o convênio com a PAC para a utilização da mão de obra dos recuperandos. Na prática, prefeito, eu gostaria que o senhor explicasse o que esse acordo, né, traz aí de benefício tanto para o município quanto para os recuperandos.
Olha, é um acordo muito positivo para o município. Estou lutando por isso desde o início do nosso governo. Acho que isso vai ser um marco na história de Lafayette. Eu, como prefeito engenheiro, que conheço obras, já fui secretário de obras, sei das dificuldades que às vezes temos em realizar algumas obras em vários bairros da cidade, algumas intervenções, pela dificuldade às vezes de se fazer uma licitação, um processo de licitação para contratação de uma empresa, ele demora prazos, às vezes paga-se muito mais caro por isso, e hoje fazendo, vamos dizer assim, pegando os nossos servidores da Secretaria de Obras, reforçando esse quadro com os recuperandos da APAC, a gente consegue viabilizar importantes obras em vários bairros da cidade, num custo muito mais baixo, com muito mais agilidade, com muito mais rapidez, porque não depende de licitações, depende da nossa administração direta, e eu como engenheiro já disse, inclusive no meu discurso lá na APAC, no dia que nós assinamos o convênio, pode estar certo que o prefeito será um dos que estará junto com vocês, acompanhando todas essas obras. Eu fui secretário de obras, gosto de obras, gosto de estar no meio. E vamos começar a dar um foco especial, inclusive, aquelas obras que geram melhorias na área da saúde. Vamos reforçar lá a reforma da nossa policlínica, vamos reforçar lá a obra que vai nos permitir instalar o posto de coleta de sangue, vamos fazer várias melhorias nas nossas unidades de saúde dos bairros, nos nossos postos regionais de saúde. Então, quer dizer, a partir desse convênio a gente consegue melhorar toda a estrutura do município, tanto a área da saúde, da educação, com melhorias também na estrutura física das escolas, obras de infraestrutura nas praças, recuperando as nossas praças com as pedrinhas portuguesas aí, principalmente vamos iniciar pela Praça Tiradentes, Praça São Sebastião, ali a Praça Barão de Queluz e as demais praças da cidade. Vamos revitalizar a nossa Avenida Telesto Rezende, tudo isso aproveitando aí os nossos servidores, esses recuperandos da APAC, juntamente com os nossos servidores. É um trabalho em conjunto da Secretaria de Obras, utilizando esses servidores, economizando, fazendo com que o custo dessas obras seja muito mais baixo e, com isso, como eu disse aqui, também com muito mais agilidade, com muito mais rapidez. Já estamos iniciando esse trabalho, firmamos esse convênio na última sexta-feira, lá na APAC, com a presença do juiz de execução penal da segunda vara, Dr. Paulo Roberto, Major Marco Antônio lá, que é o presidente da APAC masculina, e várias outras autoridades, vereadores que estavam lá presentes, e com isso nós pudemos, já nesta segunda-feira dessa semana, já estar iniciando esse trabalho, já abrindo algumas frentes de trabalho com esses recuperandos da APAC. E um outro aspecto que nós temos que considerar muito positivo em relação a esse trabalho é a contribuição que o município oferece também para a recuperação, para a ressocialização dessas pessoas que estão lá cumprindo pena na APAC. São pessoas que estão cumprindo penas de delitos mais leves, que infelizmente tiveram a infelicidade de em algum momento cometer algum delito, já foram julgados, foram condenados, mas agora nós temos é que contribuir, dar a nossa contribuição para que eles realmente se recuperem, se ressocializem e voltem para suas famílias, voltem para a sociedade com dignidade. E é muito importante, disse a eles na minha fala lá inclusive, vocês vão voltar com muito mais dignidade ainda e com um sentimento ainda dentro de vocês, de estar contribuindo junto conosco para a construção de uma Lafayette nossa, que nós estamos lutando para os nossos filhos, para os nossos netos. Então vocês vão ter essa sensação dentro de vocês, de estar se recuperando, se ressocializando, e com esse sentimento de dignidade dentro de vocês, de cidadania, de estar dando a contribuição de vocês para a construção da nossa cidade. Então um trabalho muito importante, fiquei muito feliz. Tenho certeza que esse vai ser um marco e que vai nos possibilitar fazer obras importantes e atender demandas importantes que nós não teríamos condições de atender com os nossos poucos servidores que temos hoje na área de obras da Prefeitura, mas agora reforçado com esses recuperandos da APAC, com a nossa administração, com a nossa visão de engenheiro, juntamente com a Secretaria de Obras, nós vamos conseguir fazer muito trabalho importante para atender muitas demandas da cidade.
E, prefeito, buscando mais investimentos para a cidade, como o senhor citou anteriormente, o senhor recebeu novamente gerentes da Gerdau.
Nós temos lutado muito, Infelizmente, Lafayette, anteriormente, em épocas passadas, os políticos de Lafayette não lutaram para que Lafayette pudesse receber receitas da Gerdau. Lafayette hoje não recebe um centavo de arrecadação do ICMS da Gerdau. Esse ICMS vai todo para o Branco e para Congonhas, sendo que a maior área desapropriada foi do território de Lafayette. Apesar de que nós estamos brigando, estamos lutando, para que a gente possa ainda tentar reverter isso e Lafayette receber alguma coisa em relação a Gerdau. Mas paralelo a esse trabalho, né, nós estamos conversando com a Gerdau para que ela, dentro dessa dívida social que nós entendemos que a Gerdau tem com o município de Conselheiro Lafayette, ela faça alguns investimentos aqui na cidade. Nós temos uma área lá perto da Escorf, ali perto do Trevo de São João del Rei, que pertence ao município de Lafayette. Lá nós estamos lutando para que ela faça lá um centro de distribuição, faça lá algum investimento que gere impostos para Lafayette, emprego e impostos para Lafayette. Também estamos conversando sobre a possibilidade da comercial Gerdau instalar alguma coisa no nosso Distrito Industrial 2. Então são conversas que estão avançando, estamos negociando, já formamos um grupo de trabalho, já tivemos uma primeira reunião no INDI, em Belo Horizonte, agora tivemos uma reunião essa semana aqui na Prefeitura, no gabinete do prefeito, inclusive com a participação do deputado Glaicon Franco, que esteve conosco, grande parceiro, grande apoiador também dessa iniciativa. Né? Então, estamos avançando nessas conversas e acredito que nós vamos ter, por parte da Gerdau, alguns investimentos no município de Conselheiro Lafayette. Eu acho que num momento como esse, nós não podemos ficar sentados na cadeira. Nós temos que ir atrás, temos que lutar, temos que chamar as empresas, mostrar a elas essa dívida social que elas têm com os municípios. E já que investimentos vão acontecer, que aconteçam em Lafayette. Porque Ouro Branco e Congonhas já recebem recursos da Gerdau e Lafayette não recebe. Então a Gerdau já está entendendo isso, essa dívida social que ela tem com Lafayette. E nós vamos lutar incansavelmente para que a gente possa estar fomentando a vinda de investimentos da Gerdau para a nossa cidade.
E, prefeito, e as obras que não param na cidade, né? Nessa semana aí, diversos pontos estão recebendo aí algumas intervenções, algumas obras.
Nós estamos aí com várias obras, apesar de todas as dificuldades, já conseguimos inaugurar muitas obras, tanto no último ano quanto nesse ano. Vamos soltar, inclusive, agora um informativo mostrando tudo que já foi feito, as reformas das escolas, a abertura de creches, abertura de 6 postos de saúde. Né, agora as obras que estão em andamento aí, estamos iniciando a ampliação do nosso distrito industrial, estamos fazendo a limpeza dos rios Bananeiro, Ventura Luiz, também as obras de drenagem lá no bairro Santa Cruz, e o início da construção do muro de arrimo para proteger aquelas áreas ali próximas à antiga escola Sebastião Lameu da Silva, que corre um risco de deslizamento ali daquele barranco, que poderia soterrar casas ali inclusive. Nós vamos fazer essas obras de contenção. Estamos em obra de finalização do posto policial lá na Praça da Rodoviária, onde nós vamos instalar lá a Polícia Militar 24 horas, né, policiando o centro da cidade, melhorando a segurança do centro da cidade, também melhorando a segurança do terminal rodoviário em frente, nossa policlínica sofrendo uma reforma para que a gente melhore o atendimento lá, também a manutenção das nossas estradas rurais, todas em andamento. Estamos agora na região de Sesmarias, São Vicente, Água Limpa, com várias frentes, já trabalhamos na região de São Gonçalo, ainda vamos voltar atrás, tem muita coisa ainda para ser feita em todas essas regiões. Temos já um cronograma de ação com prevenção para esse período chuvoso que se aproxima, de manutenção de todas as estradas, e mesmo durante o período chuvoso, vamos estar atendendo todas as demandas com uma estrutura já montada, com escória, com maquinário, para que a gente permita o escoamento da produção agrícola dos nossos produtores, para que a gente possa estar permitindo o trânsito das vans escolares, enfim, permitindo o acesso a todos que dependem de estar tendo acesso às nossas estradas rurais, nossas estradas vicinais. Esse foi um compromisso nosso com os nossos produtores da área rural do município, percorremos todas elas, estamos sempre percorrendo, visitamos, né? Temos alguns projetos, que eu não vou anunciar agora, que vão solucionar muitos dos problemas dessas estradas vicinais, acredito que já para o próximo ano. Então, assim, são obras importantes. Também estamos iniciando o alargamento da rua Marechal Floriano, já desapropriamos aquelas 5 casas que era necessário, obras que está se arrastando aí desde os idos de 2009. Nós agora vamos concluir essa obra, já desapropriamos e já pagamos as 5 casas que tinham que ser desapropriadas para que pudéssemos fazer essa ligação tão importante com a Santa Matilde, aquela área próxima ao Corpo de Bombeiros, com a parte de baixo da cidade. também, como já disse aqui, iniciando as obras lá do posto de coleta de sangue, para que possamos estar inaugurando em breve, se Deus quiser, já temos um convênio firmado com o Hemominas, o nosso posto de coleta de sangue, e várias outras obras. A operação Tapa Buracos continua em toda a cidade, a limpeza das ruas, esse é um planejamento, um serviço que tem sido ocorrido durante todo o nosso mandato, durante toda a nossa gestão, desde o início. Temos procurado manter a cidade mais limpa, com as vias públicas em melhores condições, né, para que a gente possa realmente ter uma infraestrutura melhor e estar atraindo aí investimentos e investidores para Conselheiro Lafaiete. E muitas outras obras estão programadas, estão em fase de licitação, construção de pontes, a construção de muros de arrimo, a construção de gabiões, de aduelas, né, não só no centro da cidade, mas também em várias outras localidades. Estamos lá mexendo no Campo de São Vicente, Campo de São Gonçalo, estamos desapropriando a área lá em Mato Dentro do Caeté também, já vamos começar as estradas, inclusive, lá na região de Mato Dentro do Caeté também, no Rancho Novo. Temos um grande projeto de calçamento que já foi licitado, já temos a empresa vencedora, onde nós vamos estar entrando no bairro Morada do Sol, vamos estar entrando lá no bairro Engajé, vamos estar entrando no Rancho Novo, vamos estar finalizando algumas ruas do Sion, que ainda estão sem pavimentação, e várias outras ruas. Revitalização da Avenida Geraldo Plaza, outra obra também que já está em fase de licitação. Então são muitas obras que nós trabalhamos, conseguimos alguns recursos de emenda parlamentar, trabalhamos esses dois primeiros anos de governo conseguindo recursos para poder executar essas obras, que hoje a arrecadação do município é pequena, nós não podemos comprometer o salário dos nossos valorosos servidores municipais, muito menos do 13º que vence agora no final do ano, mas através do trabalho de fazer projetos, e conseguimos já fazer projetos, nós estamos conseguindo viabilizar importantes obras na cidade. Temos outras em fase de projeto, nós estamos lutando por recursos, não sabemos que se conseguiremos conseguir executar essas obras agora a curto prazo, mas os projetos estão prontos e nós estamos lutando em Brasília com os nossos senadores que foram votados em Lafaiete, deputados que foram votados em Lafaiete, para ver se conseguimos recursos para a execução dessas obras, como é o caso da escola lá do bairro Siderúrgico, do posto lá de saúde da UBS, lá no bairro da Cachoeira, e várias outras obras importantes que nós sabemos da necessidade de executá-las na cidade. O viaduto da Cachoeira, já temos um compromisso com a MRS para a construção desse viaduto, fizemos o projeto, demos o primeiro passo, fomos a Brasília, aprovamos esse viaduto, e esse viaduto já vai ser uma realidade. Temos o compromisso da MRS dentro dos investimentos que ela vai fazer no estado para a nova concessão dos serviços dela, de exploração da malha ferroviária aí do país, ela vai fazer o viaduto da Cachoeira, uma grande obra que vai resolver um grande problema de trânsito para a cidade. Também a trincheira do bairro Paulo VI, ninguém tinha até então movido nenhuma ação nesse sentido, nós já fizemos o projeto, estamos concluindo, já estamos negociando com a NTT e com a Via 040 a aprovação desse projeto e lutando para conseguir um recurso para que a gente possa fazer essa importante obra também. Mas o primeiro passo já foi dado, o projeto já está pronto e nós estamos lutando para conseguir um recurso. Então, Lafaiete, apesar de todas as dificuldades, muita coisa boa está acontecendo, muitas obras estão acontecendo, diferente do que tem acontecido nos municípios da região. Mas graças a Deus, aplicando de maneira responsável os poucos recursos que recebemos para que eles possam ser aplicados de maneira eficiente, trazendo resultados positivos para toda a população, nós temos agido dessa maneira com muita responsabilidade e com isso, apesar de todas as dificuldades, implantar melhorias importantes nos vários bairros da cidade.
Prefeito, nós temos aqui várias perguntas. Nós vamos começar com a pergunta da Túlia Mara, do bairro Paulo VI. O senhor falou há algum tempo sobre a instalação do Senai em Lafaiete. Como está esse processo?
Olha, infelizmente o Senai já era para estar instalado em Lafaiete, né? Eu já fui com o deputado Glaicon Franco por 3 vezes na FIENG em Belo Horizonte. Fomos no início do nosso governo, ouvimos lá, e o deputado já é uma luta do deputado já mais antiga, antes mesmo de eu estar prefeito. O Senai reivindicava na última administração um espaço para que pudesse instalar aqui o Senai, tão importante para a capacitação dos nossos trabalhadores, para que eles tenham, assim, vamos dizer assim, uma condição melhor de fazer frente aí à concorrência no mercado de trabalho, nas empresas da região, mas infelizmente não foi disponibilizado esse espaço anteriormente. E nós agora, no meu governo, eu fui a Brasília, juntamente com os diretores da MRS, levei uma carta de intenções, solicitando todos os imóveis da rede ferroviária, da antiga rede ferroviária, não mais utilizados hoje pela MRS, imóveis que estão vazios. Mostrei a eles o interesse do município na cessão de todos esses imóveis para a prefeitura. E na minha estada em Brasília, juntamente com a MRS, o diretor do DENIT, juntamente com o diretor de patrimônio, me perguntou ao prefeito, o que o senhor pretende instalar nesses imóveis? Falei, num deles vou instalar uma creche. E aí, já instalei, inclusive. No outro vou instalar o Cine, em muito melhores condições de atendimento, na antiga escala de matriquinistas. No outro pretendo instalar o Senai. Imediatamente o diretor do DENIT disse ao diretor de patrimônio, ceda todos os imóveis para o prefeito de Lafayette. Ele tem obras nobres, instituições nobres, serviços nobres para instalar nesses imóveis. E assim fez, nos cedeu todos esses imóveis que estavam não sendo mais utilizados pela MRS, e nós já conseguimos instalar. Né? Como eu disse aqui, a creche Dona Marinha Biagione, ali na passagem de nível da Rua Dias de Souza, numa casa antiga da MRS que estava ali, abandonada. Já estamos fazendo um projeto e conseguindo um recurso para instalar o nosso Cine na escala de maquinistas. Já fomos à FIENG novamente, eu e o deputado, já entregamos ao presidente da FIENG a cessão do imóvel ali das antigas oficinas e daquele imóvel da Santinha, ali na Rua Marechal Floriano, para que ali seja instalado o Senai. Então nós estamos aguardando agora a FIENG e o Senai vir se instalar em Lafayette, que por falta do imóvel de local não vai ser mais uma desculpa para que o Senai não se instale aqui na cidade. Inclusive tive uma conversa com o MRS recentemente. Ele disse que as negociações lá na FIENG estão bem adiantadas para que em breve a gente possa ter o Senai aqui em Conselheiro Lafayette, que trará um grande benefício aí, né, como eu disse aqui, para todos os nossos jovens, para todos aqueles que necessitam de uma capacitação melhor para buscar as suas oportunidades aí nas siderúrgicas, nas mineradoras, na própria ferrovia, né, buscando uma oportunidade de trabalho aí nessas empresas da região.
A Márcia Oliveira comenta que mora no bairro Santa Matilde e trabalha na Barreira. Ela fala que a abertura da Rua Marechal Floriano facilitou muito este trajeto. O senhor já falou aqui sobre a obra, mas ela gostaria de saber quando será finalizada esta obra de prolongamento que beneficiará ainda mais quem precisa passar pelo local.
Olha, essa obra ela depende de 4 etapas, né, importantes. Nós temos uma área que era uma etapa, que é a desapropriação das casas, para o alargamento da via, logo no início ali da Rua Marechal Floriano. Já conseguimos fazer a desapropriação, já vamos fazer esse alargamento, né? Talvez fosse uma das etapas mais difíceis. Uma outra etapa é o alargamento da ponte, que nós temos ali próximo ao mercado do produtor. Já fizemos o projeto, já fizemos a licitação, já temos a empresa vencedora. Também já estará iniciando esse alargamento da ponte, ali próximo ao mercado do produtor. Outra etapa é a pavimentação asfáltica de toda a via. Então, tão logo a gente cumpra essas duas primeiras etapas, nós vamos fazer toda a pavimentação para fazer essa ligação. E a outra etapa é a iluminação pública, né, que nós já estamos fazendo uma licitação, já temos um projeto pronto, já temos os recursos para que a gente possa iluminar todo esse trecho da Marechal Floriano. Então, acredito que nós vamos, se Deus quiser, no início do ano, já estar podendo inaugurar essa importante obra para Conselheiro Lafayette, que se arrasta aí por mais de 10 anos sem ser concluída e que trará grandes benefícios para a cidade.
Moradores do bairro São Sebastião solicitam a melhoria da sinalização no bairro com a pintura de faixas de pedestre no trevo próximo ao Bar Quereres.
Eu já passei lá, inclusive, essa semana, estou observando, já passei para o setor de trânsito. Precisamos fazer essa sinalização viária ali, é uma área de muito fluxo de veículos, de pedestres, então já está tendo um planejamento aí do nosso departamento de trânsito, essas obras devem ser executadas já nos próximos dias.
A Kelly Emiliana pergunta, o senhor anunciou melhoria da iluminação pública na cidade, como será este projeto? Há previsão de início?
Esse projeto se divide em 2 etapas, nós temos várias extensões de rede que precisam ser no início do nosso governo. Nós saímos do consórcio de iluminação pública, que era o CASIP, que infelizmente os preços praticados eram preços altíssimos, tinham algumas irregularidades na iluminação pública, e hoje nós estamos tentando fazer por conta da própria prefeitura. Já fizemos uma licitação, contratamos 2 empresas para poder executar os projetos. Já temos os projetos prontos, agora nós estamos licitando as obras. São dois tipos de obras. Um tipo de obra são as extensões de rede, né, para que a gente possa estar ampliando e atendendo aquelas pessoas que não têm iluminação pública ainda em frente às suas residências. Outra obra são as melhorias de iluminação, que nós vamos fazer numa primeira etapa. É todos os corredores principais de iluminação, as principais praças, e logo em seguida a gente pretende, e estamos fazendo um novo projeto, uma nova licitação, para que a gente possa estar substituindo todas as lâmpadas da cidade por lâmpadas de LED, que tem uma eficiência muito maior, um custo muito mais baixo, e vamos ter uma Conselheiro Lafayette, se Deus quiser, muito mais bem iluminada. Temos recursos para isso, já temos recursos garantidos para a execução dessas obras, é questão agora de finalizar esses processos de licitação para que a gente possa estar trazendo essas melhorias para toda a cidade.
O José Orestes quer saber informações sobre a revitalização da Avenida Geraldo Plaza.
Também outro projeto importante, né? Nós temos através do convênio da Copasa, esse projeto já está pronto, já está em fase de licitação também, para que a gente possa já estar iniciando aí nesse final ou início de ano também essa obra tão importante lá, ligando, né, o bairro Amaro Ribeiro, o bairro Paulo VI, aqueles demais bairros todos adjacentes, aquela área de grande expansão urbana lá na região do Amaro Ribeiro.
A Carla Maria Braga pergunta se há algum planejamento para a revitalização do centro da cidade.
Sim, nós temos, Carla, alguns projetos, não só de revitalização de praças, mas também de melhorias de trânsito. Nós fizemos agora, recentemente, estamos concluindo e recebendo os resultados finais do estudo de engenharia de tráfego, principalmente visando algumas intervenções mais imediatas no centro da cidade, e nós já vamos estar colocando em prática tanto essas obras para a melhoria do trânsito, como revitalizações da Avenida Telésforo Rezende, de algumas outras praças, utilizando, inclusive, como eu disse aqui no início do programa, a mão de obra da PAC, que muito vai colaborar para que a gente possa estar fazendo essas obras de revitalização dessas importantes praças e avenidas do nosso centro da cidade.
O Júlio Passos comenta: muitas das empresas que empregam a população estão localizadas em cidades vizinhas. De que forma a prefeitura atua para aproveitar melhor o potencial dessas empresas em prol de Lafayette? E quais as ações têm sido feitas nesta questão?
Nós, igual disse aqui também, temos buscado diálogo com todas essas empresas, inclusive com a Gerdau, estamos formando um grupo de trabalho para discutirmos investimentos aqui na cidade, já que Lafayette não recebe impostos dessas cidades, infelizmente, a gente assume aqui o ônus, né? Nós, muitas dessas pessoas moram em Lafayette, estudam em escolas de Lafayette, usam a saúde de Lafayette, e nós não temos nenhum retorno de arrecadação dessas empresas. Mas temos lutado, conversado com essas empresas para que elas façam investimentos aqui no município. Então, isso tem acontecido. Através do Ministério Público também, essas empresas têm assumido alguns compromissos, como foi custear o estudo de engenharia de tráfego, a revitalização de alguns imóveis do nosso patrimônio público, e com isso a gente tem conseguido viabilizar algumas ações importantes para a cidade. Mas vamos continuar lutando, vamos continuar cobrando para que a gente tenha mais investimentos. Estou conversando com a Vale, inclusive, também, a respeito de algumas desapropriações, para que a gente, já está bem avançado, possa estar pavimentando lá a rua Nivaldo Ribeiro Leles, que é uma demanda antiga, hoje pertence à Vale, não pertence à Prefeitura, por isso ainda não fizemos lá o asfaltamento daquele trecho que liga o bairro Arcádio ao bairro Boa da Mina, mas vamos fazer, se Deus quiser, essa ligação, é um compromisso nosso, já está avançada essa negociação com a Vale. Também estamos negociando uma outra área para que a gente possa estar resolvendo o problema das carretas no centro da cidade. Então são obras importantes, são diálogos importantes com essas empresas da região, que a gente tem que fazer com que elas entendam a dívida social que elas têm com o Conselheiro Lafayette e façam aqui alguns investimentos que sejam importantes para a cidade.
A Hermínia Barros pergunta: o senhor disse que está realizando uma obra na Policlínica que vai separar os atendimentos. Como isso funcionará? Será ampliado o número de médicos e enfermeiros?
Olha, num primeiro momento nós não vamos fazer essa análise da necessidade. Acredito que não temos necessidade dessa ampliação. Hoje nós temos, às vezes, um grande tumulto na policlínica, porque as pessoas ficam ali misturadas. Aquelas que ficam, chegam mais gravemente feridas, daquelas que chegam, às vezes, com problemas menos graves. Então, essas pessoas, todos que chegarem à policlínica, vão passar por um centro de triagem, vai ser detectada a gravidade do seu problema, nós vamos fazer o atendimento daqueles menos graves no primeiro pavimento do prédio, separado daqueles que chegam mais gravemente feridos, que vão ter uma estrutura melhor de atendimento, com mais agilidade, com a melhor prestação de atendimento, né, de serviço no atendimento, no segundo pavimento da policlínica, que vai estar mais bem estruturado para receber e atender essas pessoas em caráter mais emergencial, com mais agilidade, com mais qualidade. Então, acredito que com isso nós estaremos desafogando a policlínica, separando esses atendimentos e criando melhor qualidade e mais agilidade nesse atendimento. Essas obras estão já adiantadas, o primeiro pavimento já está praticamente quase todo reformado. Vamos fazer uma rampa de ligação entre os dois pavimentos da policlínica, também uma escada. Então, com isso, nós vamos fazer essa ligação e, se Deus quiser, vamos inaugurar em breve mais essas melhorias lá na nossa policlínica municipal, que, aliás, hoje temos recebido comentários muito positivos em relação ao atendimento que tem sido prestado lá na policlínica, que atende mais de 200 pessoas por dia. Nossa policlínica, que é a maior porta de entrada hoje da urgência e emergência em Conselheiro Lafaiete. E nós queremos melhorá-la ainda mais para prestar um atendimento de qualidade, com mais agilidade, a todos que chegarem lá dependendo de atendimento na policlínica municipal.
O Pedro Luiz diz que viu na imprensa que uma nova empresa está se instalando na cidade e comenta que vê de forma positiva este desenvolvimento. Ele pergunta se as vagas de emprego foram destinadas a trabalhadores de Lafaiete.
O nosso Cine, né, através do seu gerente, o Paulo, que é uma pessoa muito atuante, é uma referência no estado de Minas Gerais, como um grande gerente, né, de Cine. Ele já foi atrás das lojas americanas, as lojas americanas, é mais uma loja, é mais uma grande empresa que acredita em Lafaiete, né, que acredita no potencial de negócios aqui na nossa cidade, está vindo se instalar na cidade e já está disponibilizando essas vagas lá no Cine. É importante dizer, inclusive, que o Cine, neste ano, já gerou, no ano passado e nesse ano, já conseguiu gerar mais de 3 mil vagas de empregos, né, para moradores de Lafaiete, trabalhadores de Lafaiete. Um índice muito positivo nesse momento de crise, que está muito acima da média de todas as demais cidades da região. Então a gente fica feliz de ver que essa luta, no nosso esforço, da nossa administração, não está sendo em vão. A gente está conseguindo contribuir muito para a geração de empregos no município. E a Loja Americana é mais uma empresa, dentre várias outras que já se instalaram na cidade, nesse momento de crise, que acredita na nossa cidade e está vindo se instalar. E nós vamos divulgando aqui, temos buscado sempre informações junto ao Cine, a hora que realmente essas vagas estiverem disponibilizadas, mais vagas, nós estaremos passando isso para os nossos ouvintes, para que eles possam estar buscando essas oportunidades aqui no Cine de Lafaiete e também conseguindo oportunidades de emprego também nas lojas americanas que vem se instalar, que é mais uma empresa que vem se instalar em Conselheiro Lafaiete.
Humberto Silva da Barreira pergunta quando será feito esse muro de arrimo do bairro Santa Cruz, que o senhor inclusive já citou aqui. Mas ele parabeniza e agradece a administração pela iniciativa.
Essa obra deve iniciar já nos próximos dias. Acredito que no início da próxima semana, talvez segunda ou terça-feira, já estamos fazendo as obras de drenagem no entorno das ruas, né, que estão lá próximo a essa área de risco, lá no bairro Santa Cruz. E nós vamos fazer com todo esforço, com toda dificuldade, um muro de arrimo que vai gastar muito material, demandar muita mão de obra, mas vamos fazer com recursos próprios, com a própria mão de obra da prefeitura em parceria com os recuperandos da APAC, esta obra no período mais rápido possível para que a gente possa garantir, né, a estabilidade desse barranco e não deixar que essas pessoas moradoras ali daquele local corram algum risco de deslizamento desse barranco.
A Maria Madalena pergunta se o levantamento de demanda para as creches inclui vagas na creche nova do JK Arcádia. E ela quer saber se essas vagas serão abertas para o próximo ano.
Com certeza. A creche Arcádia JK já está concluída, a obra já está pronta. É mais uma das obras que eu encontrei paralisadas em Lafaiete, com erros de construção. Tivemos que desmanchar muita coisa, refazer, infelizmente por falta de responsabilidade de pessoas, não quero dar nomes aqui, que anteriormente passaram pela prefeitura, tanto na área técnica, em outras áreas, permitiram que fizessem serviço lá, parece que não teve acompanhamento, porque tivemos que desmanchar muita coisa que estava feita errada, que impedia inclusive o funcionamento da creche, né? Isso aí inclusive foi detectado numa vistoria do Fundo de Educação de Brasília, que veio fazer uma vistoria na creche, engenheiros, e nós tomamos todas as providências para recuperar essa creche, refazer aqueles serviços errados, para que a gente pudesse concluir essa obra e colocá-la funcionando. Uma obra maravilhosa, numa região que tem uma demanda de alunos, lá no, na região do Arcádio JK, e nós vamos agora com essa obra concluída. Já determinei a Secretaria de Educação que mobilie, faça, coloque todo o mobiliário e que já faça o cadastro dessas crianças, para que, se Deus quiser, no início de fevereiro, essa creche esteja, mais esta creche esteja funcionando em Conselheiro Lafaiete. Estou lutando também, acredito que ainda nesse mês de outubro, é a última informação que temos de Brasília, estaremos assinando também o termo para autorizando a retomada da creche Bela Vista, lá nos Moinhos, também cheio de erros de construção, uma obra abandonada desde os idos aí de 2010, 2012, mas que nós vamos com recurso público, recurso da prefeitura, como eu disse aqui, aplicando de maneira responsável esses recursos, nós temos que dar prioridade e concluir essas obras que já estão começadas no município. Eu não sou aquele prefeito que diz que outro prefeito começou e que eu não vou terminar, não. Minha visão é diferente. Eu acho que nós temos que concluir aquilo que está começado, né? E se é importante, se é uma obra importante para a cidade, para atender as nossas crianças, eu vou mover todos os esforços para que a gente possa estar concluindo mais esta creche tão importante para atender lá os moradores lá da região dos Moinhos. Então já apresentei todos os projetos em Brasília, já fui duas vezes a Brasília lutar pela retomada dessa creche. Acredito que vamos agora fazer já ter essa autorização, né? Já, aliás, a autorização nós já temos. Nós precisamos apenas afirmar a nova repactuação, o novo termo de convênio, para que a gente possa estar licitando e reiniciando a conclusão dessa obra com recursos nossos, recursos próprios, mas que com certeza será de grande proveito para atender essa demanda de vagas de creche lá na região dos Moinhos.
Prefeito, a pergunta agora é do Mauro Almeida. Após quase 3 anos de governo, o senhor fala sempre sobre mudanças em todas as áreas, sobre obras e melhorias dos serviços e fala que ainda há muito para fazer. Minha pergunta é, qual a Conselheiro Lafaiete o senhor idealiza?
Olha, eu idealizo aquela Conselheiro Lafaiete que todos os lafaietenses idealizam, né? Infelizmente, o momento é muito difícil, um momento de crise, uma crise que se arrasta há muitos anos. Eu já tive uma experiência anterior na administração pública, quando fui secretário de obras, durante 8 anos, de 1997 a 2004. Conheço os problemas da cidade, praticamente os problemas que nós deixamos são os mesmos problemas que nós encontramos praticamente 20 anos depois. Ninguém deu solução para esses problemas. Então é preciso que as pessoas entendam. Não temos como fazer milagres, né? Às vezes a pessoa não avalia a administração num todo. Aquela pessoa que tem uma rua sem calçamento na frente da sua casa, ela vai falar assim, poxa, o prefeito não resolveu o meu problema. Mas não são poucas as ruas. Milagre não tem jeito de fazer com os poucos recursos que temos. Mas temos feito muitas ações, né, visando a melhorar a arrecadação do nosso município, visando fazer um planejamento da nossa cidade para o futuro, melhorar a saúde da nossa cidade. Quando fazemos uma melhoria na policlínica, nós estamos fazendo uma melhoria para atender todos os bairros da cidade. Quando nós fazemos um distrito industrial 2, nós estamos buscando gerando empregos, dando oportunidade para moradores de todos os bairros da cidade. Então é dessa forma, quando a gente investe e faz parcerias com as nossas polícias, nós estamos melhorando, lutando para melhorar toda a segurança de toda a cidade. E é preciso que as pessoas não olhem isoladamente o seu bairro, né? Nós temos tentado fazer melhorias em todos os bairros, vamos iniciar agora frentes de calçamento em todos os bairros, estamos buscando melhorias em todas as localidades rurais, temos projetos importantes na área de trânsito. Então, assim, é preciso que as pessoas entendam isso, que vejam o esforço que está sendo feito, né, na área da saúde, na área da educação. Na área da educação, nós podemos dizer, todos os bairros de Lafaiete hoje têm educação de qualidade, né, porque nós investimos na educação, não mais uma ou duas escolas se destacando, mas todas as nossas escolas municipais se destacando com excelentes índices de qualidade de ensino. Aliás, há uma grande briga hoje por parte de todos querendo vir estudar nas nossas escolas municipais. Nós temos tentado ampliar as vagas, fazer a melhoria dessas escolas. Mas hoje, então, temos esse grande serviço de educação, é fundamental. Mesmo nesse momento de crise, nós não deixamos faltar nada nas nossas escolas municipais. Muito pelo contrário, Já reformamos praticamente quase todas elas e aquelas que ainda não foram reformadas serão reformadas até o final do nosso mandato. Então são ações importantes, temos projetos importantes para a cidade, infelizmente não temos os recursos para executar todos esses projetos, mas estamos atuando aí com muita presença, visitando os bairros, conhecemos de perto esses problemas, alguns que nós não conseguimos resolver de imediato. Vamos devagarinho resolvendo, aplicando os recursos, buscando atender com prioridades. Temos lutado pela melhoria do transporte público, estamos cobrando incansavelmente da aviação presidente os seus compromissos de melhoria na frota de ônibus. Já tive uma reunião com a presidente essa semana, inclusive, cobrando dela novos ônibus, a conselheiro Lafayette. Ela ficou de nos apresentar uma proposta. Então é mais uma preocupação do governo também, né, que traz benefícios para os moradores de todos os bairros da cidade. Então é isso que eu queria dizer aos lafayetenses. Né? Não vamos ser egoístas e apenas pensar no nosso problema ali no nosso bairro. Vamos enxergar algumas ações que estão sendo feitas, que trazem benefícios para todos os moradores de toda a cidade. Mas, se Deus quiser, devagarzinho, dentro de um planejamento, como eu disse aqui, esses problemas não são nossos, agora, da nossa administração. São problemas que se arrastam há anos e que ninguém resolveu. Né? Saí da prefeitura em 2004 e esses problemas eu encontrei os mesmos bairros que estavam sem calçamento, sem pavimentação, sem drenagem. São esses mesmos bairros que se encontram da mesma maneira durante todos esses anos e ninguém fez nada. E não sou eu agora, com esses poucos recursos, durante essa crise, que vou conseguir fazer milagre e resolver todos eles de uma vez. Mas tenho projetos, estamos avançando, estamos resolvendo muitos deles, né, desses problemas que outros não resolveram. E se Deus quiser, o apoio de todos, com a união que existe hoje na cidade, com as parcerias, nós temos já muitas obras importantes licitadas que vão trazer benefícios aí para todos os lafayetenses. Estamos fazendo um governo de portas abertas, recebendo todos na prefeitura, as pessoas nos procuram, tem facilidade de conversar com o prefeito. Hoje nós não temos chefe de gabinete, nós não temos secretário de governo, nós mesmos atendemos todas as pessoas e ouvimos todas as pessoas. Temos visitado sempre os bairros, feito uma presença muito constante nos bairros da cidade, conhecemos os problemas. E se Deus quiser, tenho certeza, não vamos conseguir resolver todos os problemas, mas vamos conseguir melhorar muito a nossa cidade. Então, gostaria de agradecer a todos esse carinho, essa compreensão. As pessoas têm entendido isso, sabem que nós estamos administrando com muito menos recursos do que os governos anteriores administraram. Eles tinham muito mais recursos disponíveis, mas nós, apesar de tudo, temos procurado aplicar de maneira muito responsável esses recursos com muita eficiência, promovendo aí as melhorias na nossa cidade. Então, muito obrigado a todos pelo carinho, muito obrigado a todos aí, né, por essa compreensão. Estamos juntos, vamos continuar lutando e, se Deus quiser, fazendo muitas melhorias para a nossa cidade. Um bom fim de semana a todos, até a próxima quinta-feira, onde estaremos aqui trazendo muitas outras novidades. Os ouvintes podem ver que toda semana nós temos novidades, temos boas notícias, como o convênio da APAC, né, como várias outras ações, licitações, obras que estão iniciando, sendo concluídas, que com certeza trazem grandes benefícios para a nossa cidade. Muito obrigado a todos, um abraço, até a próxima quinta-feira.